E agora aqui dentro do Guaíba Correio Rural, vamos falar sobre a nova gestão da Emater aqui no Rio Grande do Sul. Em função da legislação eleitoral, o antigo presidente Clair Kun, ele deixou a entidade para concorrer a uma cadeira no Parlamento do Rio Grande do Sul. E quem assumiu a Emater no Rio Grande do Sul é o engenheiro e advogado Iberê de Mesquita Orsi. Presidente, está em contato conosco. Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba, especificamente do nosso Correio Rural, aquele que leva as informações para o campo, para o nosso campo. E eu sei que a Guaíba tem um alcance em quase todo o Rio Grande do Sul. E isso, para nós, é importante que tenha alguém que leve justamente as notícias para os nossos pequenos produtores, os produtores que são ouvintes assíduos do Correio Rural, Lucas.
Presidente, como vai se sustentar esta nova gestão do senhor aí ao longo de 2018?
Olha, Lucas, nós não viemos aqui reinventar a roda. A Emater é uma empresa que tem 62 anos, vai completar 63 anos agora esse ano. Então, ela já, por si só, ela tem os seus caminhos, ela tem as suas ferramentas, ela tem a sua assistência técnica hoje presente em 493 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, não tem muito que o presidente inventar. É evidente que eu venho para cá com uma orientação de quem governa o estado, que é o nosso governador José Ives Sartori e do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Tarcísio Mineto, com as orientações das quais, porque nós, da Emater, eu tenho dito, a Emater é uma empresa de Estado, é uma empresa do Estado do Rio Grande do Sul. É a empresa que leva justamente as políticas públicas que são gerenciadas e são colocadas à disposição do produtor rural pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós somos os executores lá na ponta. Então, na realidade, nós temos uma continuidade da administração que vinha até então, até porque nós temos aí menos de 9 meses, 10 meses de gestão, e não tem o que se inventar. Nós queremos, evidentemente, fazer uma gestão neste período, uma gestão que fique marcada, mas sem reinventar a roda. Por quê? Porque a Emater é uma instituição, como eu disse já, sexagenária.
Presidente, o senhor era secretário adjunto na Secretaria do Desenvolvimento Rural. Esta bagagem, essa experiência na pasta do Desenvolvimento Rural, ela será transportada também para esta nova gestão na Emater?
Sim, com certeza, Lucas, porque acontece o seguinte, nós somos uma empresa de Estado e a empresa de Estado do Rio Grande do Sul que executa as políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul é a Emater. E ela está vinculada exatamente à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, isto para nós é uma sequência. Na realidade, nós não estamos interrompendo a administração da Emater. Nós estamos continuando a administração da Emater, que vinha ocorrendo com o Clair, né? Então, nós vamos seguir sob a orientação do nosso governador José Ives Sartori, que é o nosso comandante, e sobre a batuta do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Tarcísio Mineto. Então, este trabalho é um trabalho que com certeza é um trabalho que está em todo o estado do Rio Grande do Sul. E como eu disse, a Emater é uma empresa do estado que aplica as políticas públicas do estado lá no campo. Então, essa sequência ela se dá com muita tranquilidade, com uma sequência. E agora, no início do ano agrícola, que começa em julho, que inclusive é divulgado pelo Safra, saem as políticas a nível nacional e que a Emater está também incluída para a sua execução.
Nós estamos conversando com o novo presidente da Emater no Rio Grande do Sul, engenheiro e advogado Iberê de Mesquita Orsi. Agora, presidente, hoje quais são as principais demandas do setor para com a entidade?
Olha, Lucas, nós temos, tu sabes que assistência técnica ela é uma atividade contínua, ela é educativa, ela é um serviço que leva e tem a obrigatoriedade de olhar a propriedade como uma unidade produtiva e uma unidade de renda. Porque hoje nós, a grande demanda hoje, qual é do pequeno produtor? É aumentar sua renda. Nós temos que aumentar a renda do produtor. Porque o jovem rural, o sucessor desta propriedade, ele só vai ficar lá se ele tiver dinheiro no bolso. Se ele não tiver dinheiro no bolso, ele não fica. Então, o grande desafio da assistência técnica é levar tecnologias para essa propriedade que façam com que a propriedade aumente a sua renda. Esse é o grande desafio de todos nós técnicos, seja eles privados, seja eles do poder público. E a Emater tem esse desafio. Nós temos que fazer com que o proprietário do mais longínquo rincão do Estado, ele tenha a opção de passar essa propriedade para o seu filho e que tenha rentabilidade. Porque este jovem só vai ficar lá se ele tiver condições de pagar bem um telefone, se ele tiver condições de pagar uma luz de boa qualidade, se ele tiver condições de ter recursos para o final de semana ele se divertir. Então, a propriedade tem que ter renda, ela tem que ser uma unidade produtiva, ele tem que ser tratado como uma pequena empresa. E, para isso, o serviço de extensão é fundamental.
Nós ainda enfrentamos, presidente, o êxodo rural, principalmente entre os jovens?
Sim, sim. Nós temos... veja o seguinte, isso é setorizado, né? Você, quando tem uma crise na avicultura, quando você tem uma crise na suinocultura, quando você tem uma crise no leite, o que que acontece? Este jovem, que vamos dizer que ele tivesse só com uma atividade, ele automaticamente sofre a crise e há o êxodo. E por isso a nossa participação como assistência técnica, cada vez ela é mais importante. Por quê? Porque nós temos a obrigação, como técnicos, de levar a essa propriedade uma diversificação para que ele não fique na monocultura, principalmente esta propriedade familiar, por causa das crises. Ou você tem um ano que dá seca, você, por exemplo, planta soja e deu seca numa propriedade, você tem lá uma dificuldade financeira durante um ano, você vai ter prejuízo. Agora, se ele tiver a soja, tiver o leite, tiver suíno, tiver avicultura, você tem uma diversificação dentro da propriedade que vai permitir que, se ele não ganhou dinheiro numa atividade, ele ganha outra. E isso é uma função da extensão fazer isso também.
Hoje o senhor destaca que a Emater ela está presente em quase todos os municípios.
Ela está presente em todos os municípios do estado. Nós temos 493 escritórios e temos 497 municípios. Nós temos aí alguns municípios, pouquíssimos municípios que não têm escritório municipal, mas são atendidos também pelos escritórios ao redor, porque às vezes o município não quis fazer convênio e tem uma área pequena na área rural, como por exemplo, nós temos aqui Esteio. Esteio nós não temos escritório, mas Esteio não tem perímetro rural, é tudo perímetro urbano. Mas inclusive estamos agora fazendo uma atividade que será lá no Parque de Exposição Assis Brasil, que vai permitir nós ter uma atividade dentro do município de Esteio, só para você ter uma ideia. Nos outros municípios, todos nós temos atividade.
Agora, presidente, nós sabemos dessa grande abrangência da Emater, o senhor destacando então que realmente ela está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Eu lhe pergunto, hoje, qual é o perfil deste produtor rural que busca o conhecimento junto aos técnicos da entidade?
É um produtor familiar. O nosso produtor familiar é o público do índio, do quilombola, desse público menos favorecido e com menos renda também, né? Que essa é a nossa função. Além de ser uma empresa que tem a função de levar a renda ao produtor, levar alternativas de renda, né? Porque a Emater não leva renda, leva alternativas, né? Tem também o valor social de atendimento desses públicos especiais, os índios, os quilombolas, os assentados. Então, é um público que eu posso dizer para ti que o Estado tem que estar presente.
Presidente, hoje quais são os principais cultivos dentro da agricultura familiar? O que a gente pode destacar?
Olha, ele é variado. Nós temos regiões, nós temos regiões bem específicas. Por exemplo, nós vamos aqui do Vale do Taquari. O Vale do Taquari, nós temos ali uma atividade bastante desenvolvida em horticultura, em suinocultura, avicultura, ela é bastante diversificada. Se nós formos lá para a região de Erechim, nós já temos uma outra atividade. Se nós viermos ali para Santa Cruz, nós já temos outra atividade. Se nós formos para a região sul, nós temos outra atividade. Se nós formos para os campos de cima da serra, nós já temos a fruticultura, nós temos a pecuária familiar. Então, o Rio Grande do Sul, ele é bastante diversificado e as suas regiões são bastante, têm as características próprias. E aí vai dar EMATER se adaptar justamente à região. Por isso, o escritório municipal, ele é fundamental, porque o escritório municipal, ele tem um plano de desenvolvimento municipal. E ele trabalha juntamente com a prefeitura, junto com as forças vivas do município, para fazer esse trabalho, desenvolver aquela atividade que o município escolhe, a sua comunidade escolhe como mais importante.
Presidente da EMATER no Rio Grande do Sul, Iberê de Mesquita Orsi. Presidente, hoje a sociedade como um todo, ela reconhece as grandes atividades que estão vindo do campo, principalmente os bons resultados obtidos pelos grandes produtores rurais. Mas nós sabemos que o agricultor familiar, ele realiza um trabalho de formiguinha dentro desta cadeia, dentro deste segmento. O senhor acredita que ainda existe uma grande briga em relação ao pequeno e ao grande produtor?
Não, Lucas. Essa aí é invenção de algumas questões que não chega. O pequeno produtor e o grande produtor, não existe essa briga. Eu acho que isso aí foi alguma coisa até mal entendida. Eu não acredito que exista isso. Até porque veja o seguinte, o agricultor familiar, a grande produção, por exemplo, na suinocultura é feita pelo agricultor familiar. Na avicultura ela é feita pelo agricultor familiar. Na fumicultura ela é feita pelo agricultor familiar. E se você colocar a soja em algumas regiões, também é feita pelo agricultor familiar. Então ela não... Essa separação entre pequeno e grande, eu acredito que isso é coisa do passado.
Presidente da EMATER, Iberê de Mesquita Orsi, por fim, o que o senhor acha do MST?
É um movimento que está aí com reivindicações, hoje inclusive já com vários assentados e que já são incluídos nas políticas públicas tanto do Estado quanto da União, eles são produtores como outro qualquer. Nós vemos assim, desta forma também. Tem uma boa convivência com eles e assistência técnica, ela é feita também para esse público e não separadamente. Ela é incluída da mesma forma que nós incluímos o agricultor familiar. E veja o seguinte, Lucas, o agricultor familiar, o assentado, é um agricultor familiar. Independente dele ser assentado ou não, ele está lá para produzir alimentos. E aí é o nosso público.
Presidente, também vem crescendo ano após ano a procura por produtos orgânicos em diferentes feiras, né?
Essa é uma tendência mundial, né, Lucas? Essa é uma tendência mundial. Só que nós temos que ter cuidado, e eu volto a frisar o seguinte, nós não podemos arremeter o nosso produtor a aventuras. Isso já passou. Nós técnicos temos que pensar, e esse é um nicho de mercado importantíssimo, é um nicho de mercado que tem uma viabilidade. Agora, qual é o nosso comportamento? Se for para produzir orgânico, nós temos que ter receita, nós temos que ter lucratividade. O produtor é uma empresa, e essa empresa, seja ele pequeno ou grande, ela tem que fazer o cálculo de custo e o cálculo de rendimento. Tem que chegar lá no final do mês ou final do ano, saber, bom, eu estou produzindo orgânico, que tem um mercado muito bom, estou próximo do mercado consumidor e consome esse produto, é também a nossa função fazer com que o produtor vá nessa. Mas temos que ter em mente sempre que o agricultor tem que ter lucratividade. E, paralelamente a isso, também é um trabalho de extensão, fazer com que cada vez mais nós produzamos produtos com menos agrotóxico, com menos químico. Então, não vejo problema nenhum. Há lugar para todos, desde que o produtor coloque dinheiro no bolso.
Presidente, da Emater no Rio Grande do Sul, engenheiro, advogado, Iberê de Mesquita Orsi. Muito obrigado por esse bate-papo. Desejo sucesso aí para o senhor ao longo deste ano de 2018.
Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado à Rádio Guaíba por essa oportunidade. E estamos aqui à disposição dos nossos técnicos, da Emater, dos nossos produtores e de toda a imprensa, como você fez agora. Muito obrigado.